Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar mais um programa Resenha de VAR, a sua resenha favorita em forma de podcast. No oferecimento de MenteMis, soluções completas em Excel e 100% personalizadas para você e sua empresa. Eu sou Ivan São Paulino e estou aqui reunido com os meus amigos Rafael Corintiano e Thomas Palmeirense. Sejam muito bem-vindos, meus amigos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael falando. No podcast passado, falaram que o Corinthians poderia correr o risco de ganhar um ponto em dois jogos. Parabéns, Thomas. Olha, tá lá um ponto. Absurdo, ridículo. Vamos lá. Temos muito a falar hoje.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação palestrina. O sufoco, ganhamos. Vamos lá.
É, eu falei que o São Paulo ganharia quatro também, né, em dois jogos. E a gente ganhou um, então... O Paulo tá bem também, tá no caminho certo. Parabéns, São Paulo. Já me fazendo passar raiva no início do brasileiro.
O que está mais difícil de achar nesse Brasil de meu Deus, nesse começo de temporada? O Lázaro em Goiás ou a primeira vitória do tricolor paulista no Brasileirão?
Mais difícil tá a vitória do tricolor. O Lázaro já acharam, o problema é que tomaram umas balas aí, ó, que acharam ele.
Notícias do São Paulo. Ganhou o Paulistinha e esqueceu do restante. Título agora só de eleitor.
A semana do Tricolor começou aí na quarta-feira, no jogo contra a Chape. Jogo ruim também, hein? Jogo miserável. Mentira, São Paulo tava até dominando ali no início do jogo. Tudo caminhava para uma vitória de 3-0, assim, sabe? Foi algo do tipo. Até que... O nosso querido amigo Rodrigo Nestor resolveu lutar taekwondo na cabeça do amiguinho da Chapecoense e foi expulso. Né? Foi expulso ali quase na metade do primeiro tempo ali, e aí complicou o jogo para nós, né? São Paulo já estava ganhando de 1-0, tinha criado já algumas chances ali, poderiam criar o placar a qualquer momento. Com um a menos, o cenário do jogo mudou, tomamos o gol ali no segundo tempo. E o jogo terminou empatado em 1-1, jogo ruim, né, para o São Paulo. A produção até que foi boa, sabe? O São Paulo produziu ali algumas coisas enquanto tinha 11 em campo. Mas depois foi expulso ali o Rodrigo Nestor, acabou o São Paulo. E hoje tivemos o clássico ali contra o Santos, né? O São Paulo tá sofrendo bastante aí aqui nesse início de campeonato de uma coisa que eu tenho falado aqui nos últimos, né? Eu acho que o título do São Paulo... O Paulista ali, né, veio em uma boa hora para nós, mas tem que focar em Copa. O São Paulo não tem elenco para brigar no Campeonato Brasileiro ali nas cabeças, na minha opinião. Então só trazendo aqui, ó, os desfalques pro jogo de hoje. Miranda, que sentiu justamente no jogo contra a Chape, Daniel Alves, Luan, Arboleda, o Luciano sentiu durante o jogo e o Benítez. Então... Em um time de 11, onde eu sempre falo aqui que São Paulo tem um bom time de 1-11, você tem aí metade do time desfalcado por lesão, né? Enfim, ou por, no caso do Arboleda, da seleção, né? Mas, cara, isso torna o São Paulo um time medíocre, né? Um time mediano. São Paulo sem metade ali dos jogadores de 1-11 acaba sendo um time comum, um time médio.
Benítez ainda entrou ainda com mais vontade que todo mundo, mas o pouco que ele participou, o pouco de minutos que ele jogou ali, deu mais raça que boa parte do jogador.
Deu 5 jogos.
Eu coloquei ele na continha dos desfalques, porque ele ainda não tem condição de jogar um jogo inteiro, né? Então ele entrou ali metade do segundo tempo. Mas é bem o que você falou, o pouco que ele entrou, você já vê o tanto de falta que ele faz, né? No São Paulo, porque ele entrou... Botou a bola embaixo do braço e foi o cara mais participativo do jogo, na minha opinião, né, do lado de São Paulo.
A pontuação do Cartola dele foi superior do time inteiro, né?
Foi, cara, e até a do Crespo, porque hoje o Crespo foi mal também, já vou falar sobre isso. São Paulo entrou, voltou ali pra linha de três zagueiros, contra a Chapecoense fez linha de quatro, né, ali atrás, os dois laterais compondo a linha de quatro. E hoje voltou pro esquema tradicional ali dele de três zagueiros. Onde eu acho que o Crespo foi mal? Cara, você tem um Léo que, embora aí parte da torcida conteste, o Léo tá jogando bem na função, né, de zagueiro. Haja vista aí os jogos contra o Palmeiras. Ele anulou Rony e anulou Luiz Adriano, né? E aí você tem esse cara rendendo bem na posição e você improvisa um Reinaldo na zaga. Não sei, estranho. Estão dizendo aí, né, na mídia esportiva, nos bastidores, que pode ser relacionada à renovação de contrato. Não sei, mas eu não puniria o time por conta de uma renovação. Você tem que colocar para jogar o que você tem de melhor, até porque o São Paulo é o que eu venho falando aqui. Time bom de 1 a 11. É, Benítez no banco, boa notícia, né? E aí ele entrou no decorrer do jogo. São Paulo até começou o jogo ali tentando pressionar um pouquinho da saída de bola do Santos. Dificultou bastante ali as ações do lado do Santos, mas a verdade é que, cara, o jogo foi muito ruim, né, ali, principalmente o primeiro tempo. A outra coisa que eu ia falar sobre o Crespo sempre joga fazendo marcação por zona. Hoje ele resolveu encaixar a marcação individual, homem a homem. Não funcionou, né? Em uma das falhas aí de marcação, bola nas costas do Reinaldo. O Rigoni estava fazendo a marcação porque estava desguarnecido ali o setor, né? O Reinaldo não estava marcando como deveria. A moto dominou e cruzou ali, gol do Marinho. Então, assim, hoje eu atribuo um pouquinho dessa derrota para o Crespo, né? Mudar ali o esquema de marcação, né? Não apostar no Léo, que vinha fazendo bons jogos. Já sabendo que a nossa zaga estava desfalcada de Miranda e Arboleda, né, na seleção. Então achei que foi muito mal ali. Ele deveria ter deixado o Léo jogando, até porque o Léo vinha sendo titular, né? Então mandou mal aí, Crespo. E assim, mandou mal também porque é um time do São Paulo. Perder para um time que tem meio de campo Jean, Mota e Camacho, tamo mal, hein?
A Macho que jogou uma bola hoje ali que fez falta pros torcedores corintianos ali, né? A bola que ele jogou hoje, né? Ô Ivan, você ali, com esses problemas, o São Paulo, com todas as suas peças 100%, você acha que o 3-5-2 é uma formação cabível pro São Paulo? É a melhor formação com o seu elenco 100% em campo ali?
Eu acho que sim, A gente viu bons jogos do São Paulo aí no Paulista, nessa formação. E não quer dizer, você tendo ali a linha de três zagueiros ali, não quer dizer que você tá jogando defensivamente, né? Até porque você libera os alas para apoiar ali a todo momento. Então o Daniel Alves nessa função. Cara, eu não tenho gostado muito do Reinaldo, mas ele ainda lidera quesito assistências, né? Jogando na dele. Às vezes te permite fazer uma alteração, por exemplo, o Galeano. Às vezes entrava na direita, extremamente agudo. Então tem lances ali que você chega com 5, 6 caras atacando. Eu acho que encaixou muito bem esse esquema de jogo do São Paulo. Mas é aquilo, quando sai o Daniel Alves, entra um Igor Vinícius, que não sabe andar e pensar ao mesmo tempo. Sai um Miranda na zaga, entra o Bruno Alves, que deu uma caída ali, ele jogando com o Miranda e com o Arboleda, ele vai bem demais. Agora ele, quando tem que jogar com o Diego Costa, cara, Diego Costa, vamos conversar também, hein? Ruim. Já falei aqui, Lisieiro não marca nem consulta. E hoje ele resolveu presentear ali, né? Acho que ele sentiu um pouquinho de saudade do Diniz e resolveu homenagear o Diniz ali, fazendo uma saída de bola completamente errada e presenteando o Santos com o segundo gol aí.
Inclusive, acho que tinha que ser positiva a assistência, porque foi um passe, assim.
Tem uma informação aqui de primeira mão, né? Talvez, não sei se vocês sabem aí, o jogo acabou faz pouco tempo, mas eu já trago essa informação. O Diniz já entrou em contato com o presidente de São Paulo pedindo o Lisieiro, porque ele falou que essa saída de bola agrada bastante ele. Quer levar o Lisieiro pro Santos para ver se ele consegue fazer essa saída lá.
E o Daniel Alves foi convocado para a seleção olímpica, hein? Para melhorar ali o seu problema na lateral direita do São Paulo. Hein?
Olha, eu vou te falar, eu, Ivan, no lugar do Crespo, eu testaria mais o Orejuela. Ele fez um jogo ruim, aí no jogo de estreia ele entrou até fazendo gol e tal. O segundo jogo dele foi ruim, mas ele jogou improvisado na zaga. Não é do cara, o cara, principalmente porque ele se destacava pelo aspecto ofensivo, né? Tanto no Grêmio como no Cruzeiro, né? na chegada ao ataque. Aí você tirar o cara do time porque ele fez um jogo ruim jogando como zagueiro, eu acho, né, um pouco demais. E cara, assim, eu não sei se vocês assistiram o jogo, se vocês têm o hábito de assistir alguns jogos do São Paulo. Falem pra mim quantos cruzamentos o Igor Vinícius acerta. O Rigoni, quando deslocou ele pra direita ali, ele, em duas bolas ele meteu dois cruzamentos, assim, perfeito, cara. Ele tem que fazer igual o Tele fazia. Acabou o treino, legal, o Igor Vinícius fica, que ele vai ficar cruzando 100 bolas aqui antes de ir embora. só vai embora quando ele acertar um cruzamento. Cara, a gente sofre bastante com os desfalques aí. O Daniel Alves vai fazer falta aí durante esse período da Olimpíada.
Inclusive, a namorada do Igor Vinícius deve reclamar que ele também não cruza em casa, esse cara aí, né?
É o famoso cachorro castrado. Eu queria pedir desculpa pra mãe do Lisiero, que eu acabei ofendendo um pouco ela no lance dele, do gol. Então, peço desculpas aqui, humildemente.
E não dá pra mascarar também a bola do Santos, né? O Santos também tava um pouco desacreditado ali, pega o São Paulo e mantém o tabu, né? Marinho, assim, o não vi o primeiro tempo, mas o segundo tempo ali, o que o Marinho jogou ali, a bola vai no cara, é tranquilidade, né?
E a bola, falta, né, dele? A falta dele,
você é louco. Aquela falta, você não vê, tá em falta, cobrador no Brasil, assim, do nível do Marinho, né? É de cada 5 chutes, 2 passam da barreira, mas quando vai, leva perigo, né? O Volpi não ia pegar nunca aquela bola ali.
Mas você vê que o Volpi parece que também não aprendeu com aquele gol que ele tomou, né? Porque ele colocou 2 caras só na barreira, né? Não, na outra vez eu coloquei um cara só e agora eu vou por 2, talvez resolva.
E pensou assim, o mesmo raio não cai 2 vezes.
É, quase que deu ruim, hein, Volpi? Quase que deu ruim.
Logo na Vila Belmiro, que raio cai lá 3, 4, 5 vezes, é o que mais acontece na Vila Belmiro, né?
É um lugar que hoje caiu.
Esse dado não vale.
Caiu mais 2 hoje, né? Um nas costas do Reinaldo, outro na cabeça do Lisiero. É isso, gente. Do São Paulo, que agora pega o Cuiabá, né? No próximo jogo aí pelo Brasileiro. Tem tudo para ser a primeira vitória do Tricolor no Brasileiro. Espero que os deuses do futebol estejam aí do nosso lado. E vamos aguardar aí o que vem pela frente, mas já tô meio pistola com o Tricolor aqui nesse início de Campeonato Brasileiro, hein?
Notícias do Palmeiras. Se suspender todo mundo que vai pra balada clandestina, terá que jogar com o Sub-23.
Como a gente tem como tradição aqui, né, quem tá pior na rodada fala por último, vamos falar do Verdão, né? Palmeiras que venceu hoje a América Mineiro, o maior time de Minas, por 2-1. Vale frisar que é o maior time de Minas. 2-1 com gol em grande partida do William Bigode, né? Gol no último minuto ali, ele marcou o segundo gol da vitória do Palmeiras. Destaques da partida hoje, além do William Bigode, o Jailson pegou demais. Outro, aí vem agora só destaques negativos, né? Não dá pra ficar passando o pano pro time de hoje. Primeiro, Renan, que tem um pênalti infantil e eu já venho falando podcast que faz tempo, né? Eu falo pra torcida do Palmeiras ter calma com o Renan, que ele não é ruim, mas também não é esse cara todo mundo pinta. O cara, ele ainda não é melhor nem que o Luan. Eu acho o Luan bom zagueiro, mas comete cagadas em grandes jogos decisivos. O Renan vem cometendo essas cagadas em jogos aleatórios. E hoje foi mais um que ele cometeu um pênalti imbecil, né? E graças ao Jailson da massa, que renove seu contrato com o Palmeiras por mais uma temporada aí. Pegou o pênalti. Na sequência também fez mais uma boa defesa. Outro destaque, mas aí de...
Outra boa defesa, né? Acho que a defesa do rebote, né? Ali, o que foi aquilo?
Do rebote. Sim, o Jailson ali, ele mostra que... Ele vinha mal nas vezes que ele vinha cobrindo o Everton, né? Em outros jogos, assim, antes dessas últimas convocações. Ele não passava tanta confiança, até nos jogos que ele entrou no Paulista, assim, não foi o melhor Jailson, mas esses jogos do Brasileiro aqui, ele tá provando que goleiro reserva a gente tem. Agora vamos para os destaques negativos, né? Eu fiz até uma lista aqui hoje aqui para falar dos destaques negativos do Palmeiras.
Foi de 3 folhas.
Primeiro, influência Davin, né? O Deverson, que voltou, estreou no, na quarta-feira contra o Juventude, fez gol, dá piscadinha, dancinha. E a torcida, eu tava falando com vocês até no grupo lá, né? Esse cara não joga nada, vai fazer um gol e a torcida vai cair acreditando nesse cara e vai ganhar a titularidade. E tem feito, o infeliz faz o gol, hoje ganha a vaga de titular de novo e foi a atuação padrão Deverson, uma atuação ridícula dele. Matando tudo que era contratado.
Vai ter que engolir o Deverson, irmão. Você vai pedir desculpa pra ele ainda nesse podcast.
Esse eu não vou, cara. Eu sou um cara que eu volto, eu você reconheço. Não corre o risco, né? Eu reconheço. Quem vocês estão aqui reconhece sobre o Everton, sobre outro jogador. Mas o Rony também é um que eu voltei atrás, mas o Deverson já tem 3 anos, cara. Não vai ser agora que a gente vai. Cara, velho, não me engano. Deverson fez o gol, foi uma boa partida dele contra o Juventude no meio de semana, né? Eu nem ia esticar muito essa partida assim, porque era obrigação ganhar. E hoje contra o América ele matou só no segundo tempo uns 3 contra-ataques, cara. Que, putz, ele pega assim o Luiz Adriano na tirista, naquela falta de vontade, né? Não sei se vocês viram o meme que rodou na semana aí, o Luiz Adriano foi tomar a vacina e a cara de motivação dele era a mesma que dos jogos do Palmeiras. O que tá acontecendo com esse cara aí é a falta da russa na vida desse cara. Mas aí o Deverson me matou uns contra-ataques hoje. É, não sei se ele já pode falar que ele gera uma influência sobre os garotos da base, que o Patrick de Paula hoje entrou com cabelo igual do Deverson e tal. E um detalhe da partida, aos 19 minutos, o juiz notou que o juvenil do Patrick de Paula, eu gosto muito dele como jogador, acho que tem personalidade. Mas ele foi um puta juvenil de entrar com a porra do brinco. E ele ficou fora de uns minutos ali durante o jogo. Até pra tirar o brinco ele teve dificuldade, cara. O que faz? Essa é a influência
do Deverson. Só um destaque. Só um destaque pro Felipe Melo nesse lance aí do brinco do Patrick de Paula. Ele tava puto da vida, velho. Mas não pode dar esse mole, né?
Aquela queda do Gabriel Menino ali, porque tava sem o Patrick de Paula ali. Ele caiu até agora e o banco do América ficou pistola com isso, né? Porque ele caiu ali, foi atendido, enrolou pra ver se ganhava tempo. Cara, era 20 minutos de jogo, acho que tinha tipo 3 minutos de bola rolando. Apareceu ali o percentual de bola parada, bola rolando. É.
Cara, mas aí eu vejo duas coisas, né? Primeiro, foi muito juvenil, né? O Patrick de entrar de brinco ali e tal. Mas segundo, nenhuma criatura viu ele de brinco na porra do banco ali pra poder falar, ô irmão, você tá de brinco aí, se eu tiver que entrar, você vai se lascar. E só mais um ponto pra você comentar sobre o Deverson, que você falou que ele matou 2 contra-ataques aí, né? Mas você não acha que ele merece? Mas então, comenta pra mim do Patrick, né? Do Patrick, mas eu não quero que você perca essa linha aqui de raciocínio também. O Deverson matou 2 contra-ataques. Mas ele não deveria ser perdoado por esses 2 contra-ataques porque ele tava tentando gravar um TikTok na hora.
Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Isso aí é herança de Felipão, herança do Matos. E é uma coisa que, infelizmente, tem contrato e a gente vai ter que aturar. É um jogador limitado, é esforçado, sim. Mas tecnicamente, cara, é um cara que não dá. Você pode considerar hoje que ele é o 9 reserva que os palmeirenses queriam faz tempo, que ele é melhor que o Papagaio, é melhor que o Giovanni Santos lá. Ele é um cara que incomoda assim o Luiz Adriano. Se o Luiz Adriano não jogar bola, não correr no segundo tempo, é sacado e vai entrar o Deverson pra fazer cruzamento na área, casquinha, piscadinha, TikTok, essas merdas que ele faz aí. Que jogar uns 20 minutos de jogo, 30 minutos de jogo pra desafogar. O Deverson faz isso, cara. Mas tecnicamente, bola no pé, não dá. Não dá pra ter o Deverson como titular do Palmeiras. E aí, os laterais, né, cara? Todo podcast a gente vai falar isso. Não vou nem esticar. Marcos Rocha, limitadaço. O Vitor Luiz, pelo amor de Deus, o Renan fez uma má partida, mas eu acho que ele. O que agride muito a qualidade do Renan, que é o zagueiro do lado esquerdo do Palmeiras, é você ter o Vitor Luiz ali como par dele, né? afunda muito o futebol do Renan. Eu não acho que o Renan seja um mau zagueiro, mas o Vitor Luiz é um péssimo lateral e complica. Acho que às vezes com o Vina ali pode fazer melhor. Tanto cruzar, quanto marcar, quanto respirar, andar, qualquer coisa. Fala aí, Rafael.
Apocalipse zumbi, hipoteticamente falando, pros dois. Vocês vão lá, tem a esposa e a sua filha. E aí, o último homem que tem para isso, ou é o Igor Vinícius, ou é o Victor Luiz.
Cara,
ei.
Coloca mais uma coisa aí. Você tem Igor Vinícius, Victor Luiz ou levar um tiro na mão? Você escolhe a esquerda ou a direita?
Ah, eu sinceramente, eu sei que o São Paulo e o Igor é um pouquinho limitado em questão de cruzamento, mas ele tem uma vontade, pelo menos, eu acho que
se ele tiver... Tem a vontade de me fazer passar raiva
ainda. E o Victor Luiz foi o cara pra dar oportunidade na espécie. Então, fechou. Acabou a humanidade. Se tiver uma filha e vai ser pro Victor Luiz e não entrega, eu acho que o Ivan também não faz o mesmo com o Igor. Acabou a humanidade. Força.
Já vi que você sabe que
os netos do Vino vai sofrer, né?
Mas você sabe que fazendo essa comparação aí, o Rafa até me fez refletir uma coisa aqui. O Igor Vinícius, ele tinha tudo pra ser um excelente jogador. Ele tinha tudo. Tinha chuteira, tinha meia, tinha calção, só não tinha futebol.
Enquanto o Abel não achar que o Gabriel Menino, ofensivamente, hoje ele ficou devendo, mas acho que na lateral direita, deixar só como lateral, função marcar e tocar a bola pra frente, Gabriel Menino é nosso lateral direito. Até que ele é convocado pra seleção de base, vai pra Olimpíada, também foi convocado, né? Vai como lateral direito. Então, não dá pra inventar ele de ponto e você deixar o Marcos Rocha ali, pra ele ser assistente do Marcos Rocha, ou do Mike, como foi no segundo tempo. E um outro aqui, não dá pra passar pano, vai a cornetada, vai forte no Mister, no professor Abel, porque eu não vejo. O Scarpa hoje é um cara que ele carrega algumas críticas, mas hoje, assim como quarta-feira ele jogou muita bola, hoje o Scarpa também vinha sendo um dos melhores em campo. Jogou ele, o Bigode e o Jairus, pra mim foram os melhores. Aí você tem uma situação no segundo tempo com 1-1, precisando ganhar o jogo. Abel me tira o menino e coloca o Mike, me tira o Victor Luiz e coloca o Luiz Adriano. E aí você simplesmente matou o Scarpa, que era o que hoje tava até melhor que o Veiga na criação. E o Scarpa, você vai parar de criar e vai marcar na lateral esquerda, vai ajudar o Renan na lateral esquerda. Não tem o menor sentido o que ele fez hoje. Você poderia colocar o Mike na lateral esquerda. Simplesmente isso. O Mike já jogou invertido. O Mike, até porque se ele tá na direita, a gente não sabe se ele é lateral esquerdo ou direito. Então, se joga pra direita, ele podia fazer a mesma coisa que ele faz do outro lado. Nada. E tirar o Gabriel Menino e deixar lá o Luiz Adriano. Ele jogou hoje simplesmente com 2 lateral direito, 3 centroavantes. Ficou o William, o Daverson e o Bigode, né? O Luiz Adriano. E até os 45 dos 51, com a 50, não sei nem quantos minutos que foi, com um contra-ataque puxado ali, o passe errado do Veiga pro Luiz Adriano, e o Luiz Adriano já entrou cansado também, porque perdeu 2 gols ali. O Rafael ri e tem um prazer ali por ele ouvir essa crítica aqui, essa conectada. O Luiz Adriano também poderia fazer. O passe foi ruim, mas ele poderia ter corrido ali pra finalizar. Correu o suficiente pra pegar a bola, inteligente que é, deu o passe pro William, né? E isso é eu acho que é o que ele melhor tem, e eu acho que é o mínimo que qualquer atacante deveria fazer, qualquer jogador ofensivo deveria fazer. Erguer a cabeça e tocar a porra da bola na direção de alguém com a força correta, né? Então, se hoje o Palmeiras empata ou perde o jogo, a culpa seria mais do Abel. Então, mexeu mal, escalou mal. Acho que o menino no outro jogo de ala direita, ponta direita, não foi bom. Hoje, novamente, não é. Então, sim, se tem um resultado negativo hoje, poderia colocar na conta do Abel. Hoje a vitória é graças ao William. E se der merda, seria na conta do Portuga. Abre o olho, Abel, abre o olho. Eu te amo, Abel.
Não, eu só queria comentar, E eu deixei anotado aqui, né, desde o último podcast, os horários de voo da TAP, né, nas linhas aéreas portuguesas. Então, caso você precise durante a semana, aí você me avisa que eu te mando, para você mandar pro Abel.
Irmão, você tem que pesquisar o voo pra Argentina, porque, querendo ou não, o Abel já emplacou 6 pontos aí, mano. Vê o TAM, Latam pra Argentina.
Bom, aqui, Abel,
então vai de nome.
Abel ganhou o título esse ano?
Essa temporada não. É o 2.
Não. Irmão, não quero falar de passado aqui não. 2020 é passado. Temporada é 21 aqui, irmão. Já ganhamos o título. Já pingou taça no Morumbi.
Tritei campeão em março. Tá bom ainda.
Não. Mas era temporada 20.
Temporada eu concordo. Agora eu...
Só queria um último comentário seu. Desculpa, Rafa, fala aí.
Não, complementando o Palmeiras, eu acho que com o Juventude e Palmeiras não tinha nem. Não tem nem o que comentar, foi 3-0 e era esperado isso. Enfim. E hoje o América. Palmeiras achou o resultado, porque o América, o primeiro tempo, eu assisti o jogo. O América jogou bem e o Palmeiras mal. E, tipo, criou muitas oportunidades e Jailson deu aquela segurada no primeiro tempo, inclusive o pênalti lá, o bobo que ele pegou. Com duas defesas, do pênalti e depois do pênalti. E aí no último lance lá, suado, aquele jeito FIFA de jogar videogame lá, achou um gol no último minuto. América também é um time pra fazer ponto, né? Como o Corinthians não consegue, claro, né? Mas, enfim, acho que mostra que o Abel nem é tão importante português assim pra história do Brasil.
História não se muda.
Como não?
História
não se muda. Tem 3 vices aí.
Continua sendo o português mais importante da história do Brasil, depois de Pedro Álvares Cabral, é o Abel Ferreira.
Não, se ele conquistar mais um vice, então, aí ele fica marcado no Brasil mesmo. Como o português mais importante na história do Brasil e do Vasco da Gama, né? Que aí o Palmeiras assume a posição do Vasco ali, só com vice-campeonato. Mas tem mais uma última aqui, rapidinha, para você comentar. Cara, Lucas Lima, durante a semana aí, pego na balada, né? Mandou mal o Lucas Lima, tava lá mais feliz que virgem na zona, na balada. E até que chegou a torcida do Palmeiras lá e deu uma prensa no Lucas Lima, hein? Mandou mal. Tá parecendo o Arboleda, acho que ele tá no mesmo grupo com o Arboleda e o Gabigol.
Tadinho, o cara falou que foi jantar, meu. Ele tava no fuso horário lá do... Do Havaí.
O legal é que nem na... Legal que nem na desculpa ele foi bem, né? Porque se ele foi jantar, o restaurante estaria atuando irregular também, porque estaria fora do horário permitido, né? Mandou mal, hein?
Um show de horror na noite paulistana, né? O Lucas Lima errando, a torcida na questão cobrada estava correta, não agrediu, não deu nenhum tapa nele, infelizmente. E todo mundo sem máscara, né? E esteja só lá, aquela desculpa. Você vê que o Lucas Lima é um cara que tão regular, né, dentro de campo, que até ali com medo, com 10 negros pra bater nele ali, ele também não correu. Então mostra que ele tem uma regularidade dentro e fora de campo ali, né?
Mandou bem, continuou com o mesmo desempenho, né?
Só pra terminar aqui, o Palmeiras já comunicou que o Lucas Lima está afastado, vai fazer novo teste de Covid. E não tem retorno. Há rumores que ele será emprestado para outro clube. O Abel Ferreira na coletiva hoje falou que está na mão da diretoria. E só mais. Já no jogo, voltar pro jogo aqui do América rapidinho. O Palmeiras conseguiu tomar o primeiro gol do América no Brasileirão. Foi hoje. E entre o show de horror que é o trabalho do Anderson Barros, né? Diretor de futebol do Palmeiras, que deveria cuidar das contratações e não fez nenhuma. Uma das contratações que o Palmeiras tentou esse ano foi o Ademir. E o pênalti perdido dele hoje explica porque o Palmeiras queria ele, né, pra jogar no nosso clube esse ano.
Apresenta a camiseta.
Tá explicado o motivo do Ademir.
Que isso, cara?
Notícias do Corinthians. Virou várzea. Agora pode até chuteira na cor do rival.
É... Cara, é lamentável, né? Como as cornetas do Apocalipse aqui falaram na semana passada, corri o risco de não pontuarmos na rodada ou pontuar com apenas um ponto. Foi o que aconteceu. É, perdemos para o Bragantino 2-1. É, não foi um dos piores jogos do Corinthians, teve piores jogos, mas tomou uma virada, né? Fez um gol, aí tomou uma postura de meio que recuar o time, beleza, tá goleando de 1-0, vamos segurar. E o Bragantino não é um time ruim e acabou fazendo aí a virada. E hoje contra o Bahia foi um jogo de comadres, um jogo fraco. O Corinthians não criou oportunidades. Foi o Corinthians do campeonato. E jogando lá era uma possibilidade aí. Até levantaram a questão aí do visitante Corinthians, que tava bem, mas não foi isso que aconteceu. O jogo com o Bahia aí, não fizemos. Não pontuamos apenas um ponto, né? E mostramos que o Corinthians está aí para ficar no meio da tabela mesmo, e olhe lá. Tá bem precário, né?
Mas falando do jogo de hoje, especificamente, o segundo tempo ali, eu achei que o Corinthians deu uma melhorada. Você não achou que começou, pelo menos, chegar um pouquinho mais no ataque, produzir um pouquinho mais? Não que seja suficiente, né? Mas eu achei que já mostrou alguma pequena evolução, exceto a chuteira do jogo, que a gente fala já.
Rafael, eu vi ali o final do jogo do Corinthians com o Bahia, tava revezando ali com o Inter também. Cara, você não vê, né, do Silvinho ali uma evolução tática no time. E o que, aonde você acha que o Silvinho tem algo a agregar ainda no Corinthians? E se você acha que ele vira o turno no Timão?
Eu acho que vira o turno. É, só se tiver uma sequência muito de derrotas, de repente perder clássico, essas coisas. Só que a torcida tá pistola, né, velho? A torcida tá... Já começou a ter umas ameaças aí. Aí que comentou aí da chuteira do senhor Jô.
Primeiro que ele não é a primeira vez, né? Ele já usou aí no ano passado, se eu não me engano, um tênis verde no treinamento, aí a torcida já caiu matando, então, enfim. Mas assim, e agora eu tô lendo aqui na internet, acho que as explicações são piores, sabe? Não, não era uma chuteira verde, era azul turquesa. Então eu tô cego. Eu e a torcida do Corinthians, porque a torcida tá pistola, pelo que eu vi no Twitter também, né? E aí, Thomas, o que você achou aí da chuteira? Você deve ter gostado, né? Chuteira da cor do Palmeiras.
Cara, eu vou ser um pouquinho imparcial, assim, na medida do possível, cara. É, questão de Corinthians e Palmeiras é um pouco complicado. Jogadores do Palmeiras usam chuteiras pretas, né? A gente pode usar chuteira preta, é raiz. E só que não dá pra passar pano pro jogo, porque o Jô é um cara que nasceu no Corinthians, tem 20 anos de futebol. E, cara, nunca jogou no time verde, sei lá, não cabe ele. Se fosse um garoto da base, que... Esses casos que hoje tem muito, assim, garoto da base que nem torcia pro time e só subiu no Corinthians, por exemplo, né? Você podia até perdoar que não conhece o estatuto. Agora, o Jô, primeiro, que já não é réu primário. E o Jô tem um tamanho um pouquinho mais de relevância ali pro Corinthians. Foi muito infantil, muito... Foi tão pior, tão ruim ou pior quanto o brinco do Patrick de Paula hoje, velho.
Ô Rafa, eu queria que você comentasse aqui, ó, porque saiu também a notícia que o... Na verdade, eu sei que vocês falaram do Jô, mas eu não sei se vocês sabem, né? A diretoria do Corinthians, ela multou dois jogadores hoje. Um foi o Jô, por conta do uso... Advertiu e multou o Jô por conta do uso da chuteira verde. E saiu agora também que ela acabou de multar o Mosquito, o Gustavo Mosquito, porque ele tem olho verde. Então queria que o Rafa comentasse aí.
Mas falando nessa parte de profissional, eu acho que foi um puta vacilo. Do tipo, é algo que e ali é estatuto, é sabido que não. Cara, não faz isso. Não vai pegar a porra de uma chuteira azul turquesa pra jogar, onde você bate o reflexo ali e vai ficar verde.
É só confirmando ali o que o Jô disse, né? No site da Nike, a chuteira é confirmada como azul, né? Tem até os valores da chuteira ali, custa R$1.699, mas no site da Nike é a Mercurial Vapor 14, não sei se tem outra pronúncia, mas a cor classificada no site da Nike é azul, e mesmo assim não cabe, né?
Eu queria mandar um alô aqui pra Nike e falar que vocês erraram. Quem sou eu pra opinar aí na paleta de cores de vocês? Mas, ó, alguém colocou lá, escreveu azul, mas era verde, tá? Então dá uma divertida aí também internamente, porque vocês mandaram mal.
Ô, Rafael, mais duas notícias que pode ter a ver com o Corinthians são sobre possíveis reforços, né? Volta de ídolos, né? O Romero foi especulado essa semana, falou que parece que tem contrato acabando com o clube dele aí, uma possível volta pro Corinthians. E hoje o Paulinho, parece que ele rescindiu o contrato, ou acabou o contrato dele com o Guangzhou da China, e ele tá livre para assinar com qualquer clube. Você aceitaria? Acho que aceitaria, né? Mas gostaria muito de ter ali a volta do Romito e do Paulinho fez nada no Barcelona?
Com certeza. Eu acho que Paulinho, cara, Paulinho seria uma peça muito importante pro time hoje. E o Romero, eu gosto do Romero, cara. O Romero é raça corintiana pura. O cara é. Não tem, eu acho que dentre os últimos anos aí de Corinthians, é um cara que totalmente raça, não joga toda essa bola, mas mediante ao cenário que nós temos, né? Quando você olha para aquele banco, quando você olha para o elenco, quando você olha que o principal jogador hoje é um mosquito, vulgo multado de olho verde. Cara, não tem. Venha. Tomara que um salário de um simbólico de R$1 aí pra gente usar nos caixas aí. Então, Corinthians é isso, né? Na semana aí ele tem um jogo contra Sport na quarta.
Bom,
e no domingo vai lá jogar contra o Fluminense. Aí eu acho que é uma, quem sabe, 3 pontos contra o Sport e perde de Fluminense. Ah, isso aí é Corinthians.
Eurocopa. Torcendo para a Alemanha enfiar 7 ou mais em outro time, só para sair a zica do Brasil.
Um pouquinho de choradeira aqui no Brasil. Vamos falar da Eurocopa. Tivemos aí final de semana, né? Jogos entre Alemanha e Portugal. Puta massacre da Alemanha, que quase beirou ali os 7-1 no Brasil na Copa do Mundo. Tivemos grande atuação do robozão pai, que o finado Plínio, que Deus o tenha, gostava muito dele. O cara desarmou, pegou o contra-ataque, fez o gol, deu chapéu no Rüdiger.
Cara, eu não acompanhei o jogo, por incrível que pareça, eu não assisti o jogo. Depois eu fiquei morrendo de pena de mim mesmo, porque todo mundo falou que foi, acho que talvez, o melhor jogo até agora. E foi um dos poucos que eu não assisti, mas eu dei uma olhadinha nos lances ali e realmente o jogo pegou fogo. Mas ele realmente faz a diferença ali, né, cara? Ele é um cara diferenciado. E a Alemanha, relembrando, como você bem disse, é os bons tempos de 7-1, né? Uma máquina. Foi um baita jogo e tá bem legal de ver essa Eurocopa, viu, cara? Eu não achei que teríamos tantos bons jogos aí como temos aí.
Eu só acho que tá muito disseminado o futebol brasileiro na Europa e é muito, muita simulação, é muito nego caindo. Acho que eu vi o jogo da Hungria,
Tá tendo muito caicai lá também, né? Se você o Brasileirão, o pessoal tava caindo matando, né? Tá tendo uma cena lá, uma
Nossa,
cena,
tá pelo muito, amor de Deus, tá muito assim, tá muito ridículo isso. E é o que a gente sempre fala do futebol europeu, porque tem esse estilo mais durão de ter. E um monte de simulação, um monte de narcisismo aí que tá acometendo na Euro. Só isso que eu achei de ponto relevante. Eu também esqueci, o Thomas mandou aí falando, ah, tá tendo Alemanha aqui, daí eu, puta, esqueci, e aí fui ver só o final do jogo, que foi um Portugal tentando buscar ali nos últimos lances, tentando achar um gol ali, porque é importante pra Portugal, né, passa o melhor terceiro e se reduzir ali, ele é, hoje parece que era o melhor terceiro, enfim.
Esse aqui é o grupo da morte, né, então ainda temos mais um jogo bem legal de assistir, que é França e Portugal. Então tá tudo embolado lá no grupo F, né? A França com 4 pontos e a Alemanha e Portugal empatado com 3. Então tem chance pra todo mundo. E como o Rafael disse, ainda passa os melhores terceiro colocado. É bom pro futebol você ter essas três seleções aí na próxima fase.
Então, falando agora de Copa América, né? O Brasil aí, 2 jogos, 2 vitórias, né? Tivemos um 4-0 para cima do Peru ali. Agora volta o próximo jogo, contra a Colômbia, na quarta-feira. E Neymar aí se aproximando do rei da camiseta da seleção. Vocês acham que dá para chegar aí na Copa América? Cabe 9 gols ainda do Neymar? 9 gols de pênalti aí, se tiver 9 pênaltis para ele cobrar?
É isso. Vem a pergunta conectada, né? Padrão, assim, padrão asiático, é uma delícia essa conecta.
E é bom que geralmente manda eu voltar, né? Quando ele perde.
Eu acho que na Copa América não dá pra chegar, né? Eu acho que 9 gols ainda, não sei nem se o Brasil chega na final, né? Vamos ter com adversários à altura ainda. Eu acho que se bobear esse ano ainda ele é capaz de chegar, mas na Copa América eu acredito que não.
Tô na mesma do Thomas, viu? Até porque tudo bem que você não tá pegando times ainda mais gabaritados ali, né? Os melhores times, mas também não tem nenhum cego no torneio, né? Então eu acho que pegando um jogo aí que ele vai deslanchar de fazer gols, acho que não vai rolar. Mas fatalmente aí, eliminatórios depois, ele acaba chegando aí, esse ano ele chega.
Mas temos ainda Equador aí.
Tem Arboleda lá, irmão, dá uma segurada.
É louco. Bom que o Neymar chegando nessa marca, passando o Pelé aí, é um puta tapa na cara de quem não gosta do Neymar, né, velho? Você vê o Sormani, você vê ele liga na ESPN, na Globo, assim, tem uns caras que... O saudosista, né, dói pra aceitar que o Neymar vai passar. Se ele vai, ele fala que o Neymar passou, você vê a veia saltando no pescoço dos caras aqui na... O AVC tá vindo, tá ligado?
No pescoço.
Tá testa, assim, com ódio, assim. Eu sou fã do Neymar, eu não acho ele o melhor jogador da história do Brasil. Eu sou muito mais fã do Ronaldinho Gaúcho, mas os números do Neymar são estrondosos, velho, são estrondosos.
O Neymar só não é ainda, né, melhor do mundo, só não disputou ali nas cabeças o melhor do mundo, por culpa dele mesmo. Acho que o extra-campo dele, às vezes, ele dá uma patinada. Mas, cara, dentro de campo, não tem o que falar do cara. O jogo que ele fez aí contra o Peru, pelo amor de Deus, só faltou fazer chover.
Eu acho que, além do extra-campo, eu acho que alguns jogos, em algumas atitudes... De criança Ney, sabe? Que ele foge do adulto Ney. Quando ele veste a camisa do adulto Ney ali, você pode ver que ele toma falta, não reclama. São posturas do jogo. E se ele tivesse uma regularidade assim, em questão de postura mesmo, pode não estar jogando bem, mas sabe, não perder a cabeça e tal. Eu acho que essa constância, a hora que ele pegar uma temporada que tiver essa constância aí.
Isso, fechando ali o assunto de seleção, né, a seleção olímpica, está anunciada essa semana aí, os jogadores acima do... Esse ano as Olimpíadas vai ser 24 anos, né, porque era para ser a Olimpíada do ano passado, costuma ser 23, então superior aos 24 anos da idade olímpica, nesse ano vai ser o goleiro Santos, Daniel Alves, e aí fica aberta a vaga para provavelmente ser o Neymar, né? Ele sempre gosta de jogar essas Olimpíadas. E aí temos ali no ataque o Pedro do Flamengo, né? Acabou que tinha uma choradeira no começo ali que seria o Gerson, o Gabigol e o Pedro. Só que aí o Gerson já está saindo do Flamengo, já até parece que está tudo certo com o time do Sampaoli, o Olympique. E o Gabigol não aparece nessa lista. E aí o Flamengo tá com uma puta choradeira que não quer liberar o Pedro. E o Palmeiras tá liberando ali o Gabriel Menino, o Atlético Mineiro tá liberando o que eu acho hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil, que é o Guilherme Arana. O São Paulo não falou nada sobre o Daniel Alves, né?
Já se manifestou, vai liberar?
E aí os outros times do Brasil que tem jogadores convocados ali, fica só o Grêmio com o Matheus Henrique. Essa maioria dos jogadores vem de fora, né? O Grêmio libera dois jogadores, seria o Matheus Henrique e o Breno, que assumiu titularidade no time. Então é o time que seria, em tese, o mais prejudicado. O que vocês acham dessa choradeira? O Flamengo já entrou com a ação contra a CBF, não, diz que não vai liberar o atacante Pedro.
E o maior orgulho para um jogador, a melhor coisa para um jogador é vestir a camiseta da seleção, né? O objetivo de todos, né? Principalmente falando das Olimpíadas em si, que a gente não tinha essas Olimpíadas, ganhou a primeira. É importante e, assim, o jogador quer, entendeu? Imagina, tipo, puto, o jogador quer jogar, só que o clube não deixou, como que o cara vai jogar? Você acha que ele vai ter o melhor futebol no Brasileirão, sendo que ele queria estar nas Olimpíadas e tal? Eu acho que é uma briga besta. O Flamengo tem super capacidade de ficar um mês ali, né, dos jogos das Olimpíadas.
Eu sou da mesma opinião que o Rafa. Quando você quer chegar no seu emprego, você quer chegar sempre no topo, né? Eu acho que o jogador de futebol é a mesma coisa. Onde que é o topo? É defender o país dele, né? Em uma Copa do Mundo que seja, ou até numa Olimpíada e tal. E, cara, eu aplico isso tanto pro Pedro como para o próprio Daniel Alves, né? Que é um cara que já tem um monte de título na carreira. Ele precisaria ir hoje? Se consolidar? Não. O cara já tem uma carreira. Mas, cara, eu vou julgar o cara por ir pra seleção tentar um título que ele nunca teve? Cara, eu não posso fazer isso. Ele só tá chegando, tanto o Pedro como o Daniel, como qualquer outro jogador, ele só tá chegando na seleção pelo que ele fez no clube, né? Então, eu acho que é querer dar uma podada nos sonhos dos caras, sabe? Tipo, acho que...
Pro ego, né, velho?
Eu acho que o limite do clube tem que parar na vontade do jogador, sabe? Cara, você quer ir? Quero. Se eu quero ir, beleza, então tchau. Agora, se o jogador fala que não quer ir, acho que vale a pena você brigar, sabe? Mas se o cara quer ir, velho, é bom pra carreira dele, eu não posso nem julgar isso.
Outro ponto também ali é que quando acabar ali a Copa América, que eu acho que as datas não chegam a entrar em conflito, volta o Gabigol e o Pedro é o reserva do Gabigol, né? É mais um, mesmo que, beleza, o Gabigol toma um cartão, não joga, mas normalmente o Pedro não entra nos jogos do Flamengo com o Gabigol estando 100%, né?
Puxando aqui os palpites da rodada, né? Então, falando de Copa América, eu tenho Brasil e Colômbia na quarta-feira. Pelo Brasileirão eu tenho São Paulo e Cuiabá, Bragantino e Palmeiras, Corinthians e Sport. No domingo eu tenho Fluminense contra Corinthians, Palmeiras e Bahia, Ceará e São Paulo. Complementando aqui nos palpites, né? Portugal e França na quarta-feira também. Como não é de costume, eu vou começar. Eu vou Brasil e Colômbia, eu acho que vai ser uns 2-0 pro Brasil. São Paulo e Cuiabá vai ser uns 2-0 para São Paulo. Bragantino e Palmeiras vai ser 1-0 Braga. Corinthians e Sport vai ser 1-0 para o Corinthians. Fluminense e Corinthians vai ser 1-0 Flu. Palmeiras e Bahia vai ser 0-0. Ceará e São Paulo vai ser 1-1. Portugal e França Cara, eu acho que vai dar um 2-1, Robozão. Thomas, Brasil e Colômbia.
Colômbia. Já errei o primeiro, né? Vamos em busca da humilhação. 2-0, Colômbia.
Ué, talvez, São Paulo talvez, e Cuiabá.
São Paulo e Cuiabá. 2-0, São Paulo. Vai, primeira vitória vai vir antes do Lázaro.
Bragantino e Palmeiras.
Bragantino 2-1, Palmeiras. Sem Davidson, se Deus quiser.
Corinthians e Sport.
Em Corinthians ou em Sport?
Em Corinthians.
Corinthians, 1-0, Corinthians.
Fluminense e Corinthians.
Ah, Fred, Caio, 3-1, Fluminense, hein?
Palmeiras e Bahia.
2-0, Palmeiras.
Ceará e São Paulo.
Ceará? Com Lima, golaço aí. São Paulo ganhar o primeiro jogo e volta a relaxar, então 1-0, Ceará.
Portugal e França.
Tem ali. Cara de Portugal. 2-2. Passa todo mundo.
Ivan, Brasil e Colômbia.
3-0, Brasil.
São Paulo e Cuiabá.
3-0, São Paulo.
Bragantino e Palmeiras.
1-1.
Corinthians e Sport.
Corinthians e Sport. 1-1 também.
Fluminense e Corinthians.
1-0, Flu.
Palmeiras e Bahia.
0-0.
Ceará e São Paulo.
1-1.
Portugal e França.
2-1, Portugal.
Então vamos aqui encerrando mais um podcast de choradeira, de Corinthians perdendo um ponto em dois jogos. E aí a estimativa aí para os dois próximos jogos também é no máximo 3 pontos, se Deus quiser ganhar no Sport. Boa semana a todos, aquele abraço.
Boa noite, boa semana para todo mundo. Queria deixar aqui um abraço para o Eduardo Santista, mandar uma cornetada essa semana aí no WhatsApp. Abraço para o Douglas São Paulino, que tomou a naba e vai ser zoado pelo Eduardo amanhã no futebol. Um abraço pro meu primo Magno, que mandou chuva pra todo mundo. Santista que só aparece na hora boa. Safado. Boa semana pra todo mundo. Até.
Quero também deixar um abraço aqui pra esses Santistas aí que o Thomas mencionou e mandar todos pro inferno. Então vamos lá. Esse foi mais um programa Resenha de VAR, no oferecimento de MenteMiss. Soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Quero deixar aqui um abraço para o Thomas, para o Rafa, e sem eles essa bagaça não existiria. E também deixar um beijo aqui para minha mamãe Sibeli, para o meu papai José Luiz, o meu irmão Igor e a minha irmã Suelen. Tá aumentando a lista de abraços, hein, pessoal? Sinal que mais gente está ouvindo. Já temos dobro. Tinha 2, agora tem 4. É isso, gente. Uma boa semana a todos e até a próxima. We'll